Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado. Nessa última segunda-feira, fiz uma visita e uma palestra para os estudantes da Escola Estadual João Bento da Costa, na Zona Sul de Porto Velho, sobre um dos mais graves problemas sociais do nosso tempo, que são o uso e o tráfico de drogas, suas causas e suas consequências. Esse problema tão grave está tão arraigado em nossa sociedade que podemos dizer que enfrentamos uma epidemia de drogas. Um problema social que também é uma questão de saúde pública. Ao conversar com aquelas crianças, jovens e adolescentes, eu tive reafirmada minha convicção de que a família e a escola precisam ser resgatadas como os alicerces para o desenvolvimento saudável das nossas crianças, de nossa sociedade e da nação brasileira. Esse é um problema que tem que ser enfrentado com mais diálogo entre pais e filhos, com respeito mútuo no ambiente familiar, com responsabilidades definidas para cada idade e com uma escola com educação de tempo integral. Com mais opções de aprendizagem, de desenvolvimento cultural, lazer, de esportes e de convivência comunitária. Nessas palestras que desenvolvemos desde 2010, temos o apoio de especialistas, de voluntários, como o nosso companheiro Dalto de Franco, jornalista e vice-prefeito da nossa capital de Porto Velho, que conhece bem essa problemática. Temos o apoio do Conselho Estadual de Entorpecentes de Rondônia e de seu presidente, o Neirival Pedraça, bem como de professores e de profissionais ligados aos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, além de pais e lideranças comunitárias de todo o estado de Rondônia. Trabalhamos basicamente na prevenção ao uso das drogas, reforçando informações que já são trabalhadas pelos professores, alertamos os estudantes sobre as formas de como evitar o contato com as drogas, como dizer não para as drogas. Alertamos os estudantes para que não caiam nas ciladas armadas pelos traficantes, nas falsas ilusões apregoadas pela apologia ao uso da maconha, no encantamento das campanhas publicitárias de bebidas alcoólicas e no merchandising das indústrias do cigarro. Alertamos os jovens de que a droga não é o melhor caminho para a fuga para os seus problemas sociais, para o desamparo no lar ou para os problemas estruturais da família e na sociedade, bem como apontamos os melhores caminhos para uma vida saudável. O público-alvo preferencial de nossas palestras tem sido os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. São crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos, que estão em diferentes fases da formação, mas que todas, de modo geral e de forma diferenciada, sofrem o assédio das drogas e estão sujeitas a essa epidemia. Digo que essas crianças estão expostas às drogas de forma diferenciada porque assim é a nossa sociedade. Pois hoje, o menor abandonado, a criança de rua, as crianças das periferias e de famílias carentes estão tão expostas a esse problema das drogas quanto as crianças e adolescentes da classe média e de todas as camadas de nossa sociedade. A questão fundamental de nossa campanha é levar informações para essas crianças e adolescentes, para que eles possam ampliar a consequência sobre o problema de ter a convicção para dizer não às drogas. Evidente que essa ação precisa do apoio de outras políticas públicas, das áreas da educação, da saúde, da segurança pública, da assistência social, da geração de emprego, mas as informações que passamos de forma educativa são fundamentais para que o jovem possa desenvolver sua autonomia e não deixar-se influenciar para o uso dessas substâncias que irão alterar seu estado físico, psíquico e comportamental, ao ponto de atentarem contra a própria vida e contra a vida de seu semelhante. Os adolescentes precisam saber que o uso de drogas leva à dependência física e química, que altera o comportamento, destrói o caráter e afeta de forma perversa a personalidade dos indivíduos, ao ponto de os levarem à prática de crimes hediondos, como cometido no último dia 9 do corrente, com por um jovem prestes a completar 18 anos, que matou o estudante paulista Vitor Hugo, de 19 anos, quando este entrava no portão do seu prédio onde morava, no bairro Belém, da Zona Leste de São Paulo. O assassino, que completou 18 anos na última sexta-feira, dia 12, cometeu o crime ainda sobre a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, do qual o Código Penal e da Constituição, que definem a maioridade penal de 18 anos e o regime diferenciado de punição. Sobre a proteção do ECA, eles deverão pegar, no máximo, 3 anos de reclusão no regime socioeducativo. Não podemos afirmar com certeza se o jovem que matou era usuário de drogas, se estava sob o efeito de drogas ou se roubou o celular do estudante para comprar drogas, pois as atuais normas legais proíbem a divulgação do seu nome, de seus antecedentes criminais e de sua ficha policial, e até mesmo de fazermos essas suposições. Mesmo assim, foi divulgado que o rapaz já tinha sido preso outras vezes por roubo e que teria sido solto justamente por ser de menor, tendo cumprido pena socioeducativa. Caso semelhante ocorreu nesse final de semana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde um adolescente de 17 anos é o principal suspeito de ter matado o estudante universitário Itamar Ferreira Souza, de 27 anos, no sábado 13 de abril. Senhora Presidente, independente desses menores serem usuários de drogas ou não, o alerta que trago para esse plenário e para a sociedade brasileira é o seguinte: até que ponto jovens como esse rapaz que matou Vitor Hugo, jovens com a idade desse rapaz que matou Itamar Ferreira, ambos com 17 anos, podem alegar que não possuem plena consciência de seus atos? Hoje, mais do que nunca, esses jovens e adolescentes possuem informações suficientes para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Pesquisas científicas comprovam que jovens entre 16 e 17 anos possuem maturidade biológica, psicológica e social para fazer suas escolhas. As pesquisas no campo das ciências psíquicas, sociais e da medicina nos asseguram que aos 16 anos, os jovens sabem o que fazem e possuem plena consciência do que é certo ou errado. Esse posicionamento também é sustentado por juristas e especialistas do direito, como o renomado juiz desembargador Alírio Cavalieri, que faleceu no final do ano passado, aos 91 anos, e que em sua obra Falhas do Estatuto da Criança e do Adolescente, reforça a sua convicção de que a partir da tenra idade os menores sabem o que fazem, e ao mesmo tempo alerta a sociedade para a necessidade da redução da imputabilidade penal para os 16 anos. Portanto, o alerta que faço é o de que devemos repensar a maioridade penal no Brasil e a imputabilidade dos jovens com menos de 18 anos. Nesse sentido, apresentamos em 2011 uma proposta de emenda constitucional, número 74, que altera a imputabilidade penal para 16 anos para os casos de cometimento de crimes de homicídio doloso e roubo seguido de morte. Creio que esta medida é necessária para que haja a intimidação da prática desses crimes por menores de idade, quando esses já possuem pleno discernimento dos seus atos, senhora Presidenta. Eu peço para que seja incluído todo o meu pronunciamento, pelo passar da hora, senhor Presidente, mas entendo que esse é um tema da maior importância. Está na hora de nós debatermos esse tema e trazer a maioridade para 16 anos para que os jovens possam e devam responder pelos seus atos. Muito obrigado, senhor Presidente.